Já voltamos, ouvintes, e agora eu saúdo o diretor da Associação de Engenheiros da Petrobras, a AEPET, e vice-presidente do Movimento em Defesa da Economia Nacional, o MODECON, Ricardo Maranhão. Ricardo Maranhão, bom dia.
Bom dia, meu companheiro Anderson. É uma satisfação e uma honra, mais uma vez, trocar ideias aí com os companheiros ouvintes do Faixa Livre, que é uma tribuna democrática que leva a informação isenta, democraticamente a informação precisa, necessária para que a opinião pública possa formar um juízo sobre questões tão importante como todas aquelas que dizem respeito à nossa maior empresa, a Petrobras. Eu estou à sua disposição para essa troca de ideias, renovando a minha satisfação, minha alegria e minha honra de participar deste programa.
Ricardo, eu quero te agradecer por você dialogar aqui conosco no Faixa Livre mais uma vez. Ricardo, as investidas da direção da Petrobras contra a empresa seguem a todo vapor em 2021. Uma dessas situações se dá na manutenção daquele PPI, preço de paridade internacional, que faz com que a empresa mantenha o valor dos nossos combustíveis conforme a variação do mercado internacional. Essa política fez com que, em pouco mais de um mês esse ano, o preço da gasolina fosse reajustado em 22%. Isso é criminoso, Ricardo. E quem continua pagando essa conta é o povo brasileiro.
Veja bem, meu companheiro Anderson, a situação é ainda pior. Na realidade, não é preço de paridade de internacional, é preço de paridade de importação. Ou seja, vocês pegam o preço do petróleo, você pega o preço dos derivados de petróleo no mercado internacional. E você, notadamente o mercado norte-americano, e você acrescenta a esse preço de paridade internacional todos os custos necessários à importação deste derivado de petróleo, seja diesel, seja gasolina, seja gás liquefeito de petróleo. Ou seja, você tem os custos para transferir esses produtos desde uma refinaria ou de uma base americana até o porto. Você tem os custos para transferir de uma base no porto para o navio. Você tem o frete deste navio desde o porto americano até um porto brasileiro. Tem os seguros que você paga sobre esse transporte. Tem os custos de descarga num porto brasileiro. E depois tem os custos para internalizar esse produto no mercado brasileiro. E isto resumidamente, porque na realidade você tem taxas portuárias. Eu não sou operador de porto, não conheço em detalhes, mas tem a praticagem, os práticos que movimentam os navios, tem custos de sobre-estadia, tem todas as taxas portuárias. Enfim, é um absurdo. Você faz com que o consumidor brasileiro pague todos esses custos, o valor internacional do derivado de petróleo, agregando todos esses custos para trazer o derivado de petróleo de um porto americano para um porto brasileiro, né? Isso tudo combinado com a taxa de câmbio, ou seja, a taxa de câmbio volátil. O consumidor brasileiro vai pagar todos os custos internacionais de importação, somando todas as variações cambiais. Você se refere à variação em um mês de 22%. Essa política foi iniciada pelo senhor Pedro Parente e chegou a uma paranoia e a um absurdo, a um crime, de reajustar os preços do diesel e da gasolina em apenas um ano, em mais de 100 vezes, Anderson, em mais de 100 vezes. Em declarações recentes, o senhor Castelo Branco disse: nós não vamos cometer o erro de reajustar a cada dia os derivados de petróleo. Mas essa política é mais absurda ainda, porque o mercado de petróleo, ele é sabidamente imperfeito, né? Nós temos o preço dos derivados, que depende do preço do petróleo bruto, e esse preço de petróleo bruto Nós sabemos que a OPEP, uma organização dos países exportadores de petróleo, formada por 13 ou 14 países, somada à Rússia, que não é da OPEP, mas articula com a OPEP, esse grupo de países é responsável por 40% da produção mundial de petróleo. E todo dia a imprensa noticia que eles se reúnem normalmente na sede da OPEP em Viena, na Áustria, e deliberam sobre a redução da produção para criar uma escassez artificial, fazendo com que os preços subam. E nós não temos nenhuma interferência sobre essas decisões da OPEP, como nós também não temos nenhuma interferência sobre a taxa de câmbio. A taxa de câmbio varia em função de fatores políticos, de fatores climáticos, de decisões do Banco Central americano, e essa variação o consumidor brasileiro não tem nenhum tipo de controle sobre esta volatilidade. Diga-se de passagem ainda que a simples amarra do preço dos derivados de petróleo ao mercado internacional já seria um absurdo, porque os brasileiros não têm salário mínimo internacional, não têm renda internacional, não têm IDH internacional. Então, para você praticar um preço em função de parâmetros internacionais, você está sacrificando o povo brasileiro. Em última análise, os consumidores pagam mais caros porque ficam amarrados ao mercado internacional e têm que pagar todos esses custos de importação. Derivados de petróleo mais caro significam perda de competitividade da economia brasileira. Esta política de preços absurda, insensata, desumana, leva o preço do GLP, que é o gás liquefeito do petróleo, que sai da refinaria em torno de R$ 30, o botijão de 13 quilos. Em alguns locais, esse GLP, esse botijão, está sendo vendido por mais de R$ 100. E o GLP é um produto de amplo consumo, sobretudo entre as populações de baixa renda. A dona Maria da Silva, a brasileira típica que precisa cozinhar o seu feijão, não tem condições de pagar esses R$ 100. O que faz ela? Ela troca o gás de cozinha por formas rudimentares de energia, por carvão, por lenha, e é vítima de acidentes como queimadura. No caso do diesel, esses aumentos constantes, o dólar valoriza e o real desvaloriza, nesta política de preços internacionais, reajusta o preço do diesel. E este preço do diesel, que representa cerca de 60% do custo de um caminhão de frete, esse preço do diesel variando tão constantemente, fez com que os caminhoneiros, que são uma categoria valorosa, lutador, que enfrentam uma multiplicidade de dificuldades, é o roubo de carga. São os pedágios absurdos, as condições inseguras das estradas, a falta de infraestrutura ao longo das estradas, o custo dos pneus, o valor absurdo dos caminhões. Tudo isso combinando com o preço do diesel levaram os caminhoneiros, no ano passado, ou retrasado, a uma greve que paralisou o país, com incríveis prejuízos para a economia do país, mas uma greve que teve um amplo apoio popular, porque foi uma greve justa. E agora, recentemente, estavam programando uma greve para 1º de fevereiro deste ano, e parece que temporariamente a greve foi suspensa, tendo em vista um apelo do presidente Bolsonaro, que promete buscar uma solução para esta política absurda. Esta política, meu companheiro Anderson, é absurda também, porque a Petrobras hoje produz mais de 2 milhões de barris de petróleo por dia, tem 13 refinarias instaladas no país, eficientes, modernas, e a Petrobras não precisa praticar preços internacionais, porque grande parte, a maior parte dos seus custos são custos em reais. Nós temos produção interna, exportamos petróleo hoje, temos refinarias para refinar, não temos nada a ver com preços internacionais, com a estabilidade geopolítica do exterior, não temos nada a ver com a taxa de câmbio, porque a maior parte dos custos da Petrobras são despendidos em reais.
Já ficou claro para todo mundo, Ricardo, que os interesses desses ultraliberais são os mais espúrios possíveis. Mas por que o Jair Bolsonaro, que se diz nacionalista, não intervém nessa política de preços da estatal?
É realmente, meu companheiro Anderson, muito estranho. O presidente se diz nacionalista, mas reluta e não intervém junto à Petrobras para mudar esta política insensata, repito, desumana, inexplicável, que amarra os preços dos derivados de petróleo, não apenas às cotações internacionais, mas também aos custos de importação. O presidente, reiteradas vezes, ele tem o slogan Brasil acima de tudo, Brasil acima de tudo, e até onde sei tinha um passado dito nacionalista. Então, das duas, uma: ou é um discurso falacioso, enganador, mentiroso, ou o presidente está absolutamente desinformado ou mal informado pelo séquito de assessores que o cerca. Especialmente o ministro da Economia, esse sabidamente o entreguista, o senhor Paulo Guedes, é um neoliberal entreguista. E por isso o senhor Roberto Castelo Branco, que ele colocou na presidência da Petrobras, também um entreguista, um homem que abertamente sabota a Petrobras e já disse reiteradas vezes em declarações públicas, que sempre teve o sonho de privatizar a Petrobras. Então o presidente talvez esteja, ou ele está com um discurso falso, enganador, quando diz que é nacionalista e que defende o Brasil acima de tudo, ou ele está mal aconselhado, ele está desinformado, ele está sendo enganado pelas autoridades da área econômica. O fato é que esta política de atrelar os preços dos derivados aos valores de importação nada tem de nacionalista. Esta política apenas favorece aqueles, sobretudo empresas multinacionais, que querem fazer importações desnecessárias de derivados de petróleo, que levam as refinarias da Petrobras a trabalhar com ociosidade, que levam o país a despender dólares com importações, eu repito, desnecessárias, que leva os consumidores brasileiros, todos os consumidores, sejam caminhoneiros, sejam donas de casa, sejam industriais, sejam empresas que produzem os mais variados produtos. Por quê? Porque os derivados de petróleo são utilizados, são forma de energia utilizada em todos os segmentos da indústria, da economia brasileira. De forma que ou ele está com um discurso enganador, falacioso, Brasil acima de tudo, ou se entregou de forma inadmissível ao ministro da Economia e aos interesses de grupos estrangeiros que querem tomar o mercado da Petrobras, que querem privatizar o mercado brasileiro de combustíveis. Como eu disse, é o sexto maior do mundo. E este mercado interno é definido pela Constituição Federal, se não me engano, o artigo 219. Ele afirma que o mercado interno é patrimônio nacional. E esse patrimônio nacional está sendo entregue a grupos estrangeiros. E essa pressão para manter esta política de paridade de importação é uma pressão aparentemente inexplicável, mas que tem uma explicação. A explicação é de que eles querem vender as refinarias da Petrobras e, para fazer essa venda, os grupos estrangeiros que irão comprá-las exigem que preços de combustíveis sejam parametrizados com os preços internacionais. Ou seja, em última análise, é um esforço insano para que o governo brasileiro, o Estado brasileiro, não possa ter qualquer tipo de controle sobre os preços dos combustíveis, o que é um absurdo, porque a Petrobras é uma empresa estatal, o seu maior acionista é o Estado brasileiro, e o presidente da República, como representante desse Estado, eleito democraticamente, ele tem o dever, ele tem a obrigação, ele tem um dever indeclinável de atuar sobre as empresas estatais, não para prejudicá-las, mas para protegê-las ou para mudar o rumo de políticas por elas adotadas, se essas políticas forem econômica ou socialmente prejudiciais à economia e ao povo brasileiro, à sociedade brasileira. Esta resistência, esta indecisão do presidente em mudar essa política só tem essa explicação. Ou ele serve a esses interesses que querem a venda das refinarias, ou ele está desinformado. Diga-se de passagem que esse movimento de caminhoneiros, o presidente conta com o apoio de vários grupos caminhoneiros e está tratando esses seus aliados de forma absolutamente injusta. Está desconsiderando esse apoio. O presidente tem que efetivamente mudar esta política, não só para atender aos caminhoneiros sacrificados, lutadores, mas também para atender a toda a sociedade brasileira, as donas de casa que hoje não podem pagar pelo gás liquefeito de petróleo, e a toda a sociedade brasileira que precisa de energia a preços módicos, suficiente para proporcionar o nosso desenvolvimento.
Essa insistência do presidente em não interferir na Petrobras, Ricardo, produziu essa greve dos caminhoneiros que nós tivemos na semana passada por conta do preço elevado do óleo diesel. O ex-capitão fez um aceno à categoria, só que ele jogou o problema no colo dos governadores, defendendo a redução do ICMS sobre o preço dos combustíveis, sendo que este é um imposto estadual. Como é que você analisou essa ação do Bolsonaro, Ricardo? A saída para baixar o preço dos combustíveis é reduzir a alíquota do ICMS?
Veja bem, meu companheiro Anderson. O presidente da República, diante da iminência de uma nova greve de caminhoneiros, e ele sabe perfeitamente os inconvenientes, os efeitos prejudiciais, os transtornos que uma greve de caminhoneiros pode causar ao país, à sociedade, à nossa economia, ele, sabendo também que conta entre os caminhoneiros com o apoio de grande parte desta categoria, ele acenou com a possibilidade de dar um tratamento ao preço do diesel. Mas, certamente, por desconhecer em profundidade o assunto, ou mal aconselhado pelo senhor Paulo Guedes e pelo secto de economistas do presidente da Petrobras, aconselhado por grupos entreguistas, por grupos que não têm compromisso com a nossa soberania, com a nossa economia, o presidente tenta soluções, me parecem inviáveis, né? Uma delas, reduzir o valor dos impostos, reduzir o valor dos impostos federais que incidem sobre o preço do diesel. E aí ele envereda com uma proposta para reduzir também os impostos estaduais, sobretudo o ICMS, que tem uma participação grande na composição do preço do diesel. E reduzir imposto federal é na alçada dele, reduzir o imposto estadual do ICMS, é o imposto sobre circulação de mercadorias e serviços. Aí ele entra na competência, na autonomia dos estados. Isso tudo no momento em que não se fala em outra coisa senão em déficit fiscal, em desequilíbrio fiscal, em desequilíbrio entre as receitas do Estado brasileiro, o Estado brasileiro aí entendido de forma ampla, União, Estados, Municípios, Distrito Federal, fala-se na crise fiscal. Então, haveria renúncia fiscal do governo federal, é um problema dele, mas querer também que os estados renunciem, diminuindo o valor do ICMS, que é um estado, é o tributo fundamental na arrecadação estadual, é outra questão. Isso tudo desnecessário. Não há necessidade dos estados se prejudicarem, reduzindo a sua principal fonte de receita, que é o ICMS, e não há necessidade do governo federal também reduzir a arrecadação dos tributos federais. O que há necessidade fundamental para atender aos caminhoneiros, para tornar os preços, não só do diesel, como de outros derivados da gasolina, do gás de cozinha, esses preços, tornar esses preços mais justos, mais estáveis, menos voláteis, menos sacrificadores da sociedade brasileira, a solução não é a proposta pelo presidente, a solução é mudar a política de preço dos combustíveis praticada pelo senhor Roberto Castelo Branco, que dá sequência a uma política idealizada pelo senhor Pedro Parente, que teve sequência também com o senhor Ivan Monteiro. A Petrobras não pode ter. Ela não pode ser sacrificada, ela não pode praticar preços abaixo dos seus custos, ela tem que ter lucratividade para poder fazer os seus investimentos, mas ela também não pode agir com autonomia total, sem qualquer tipo de controle, mesmo quando esta ação é prejudicial ao país, quando esta ação é prejudicial aos caminhoneiros, quando esta ação é prejudicial às donas de casa, quando esta ação. Desculpe, quando esta ação prejudica todos os consumidores brasileiros. Eu repito, a Petrobras é uma grande produtora de petróleo, é uma das maiores produtores de petróleo do mundo. A Petrobras tem um parque de refino que é o quinto ou sexto maior do mundo. As refinarias da Petrobras são modernas, são eficientes. Podem refinar petróleo e produzir derivados a preços inferiores às refinarias, por exemplo, as americanas, e ela pode oferecer à sociedade brasileira energia, derivados de petróleo, seja gasolina, seja diesel, GLP, asfalto, nafta, petroquímica, qualquer tipo de derivado de petróleo, pode oferecer a preços que possam ser pagos pela sociedade brasileira e que proporcione competitividade à sociedade brasileira e a preços que não sacrifiquem agentes econômicos brasileiros, como caminhoneiros, como dona de casa, para citar apenas alguns, né? Até o agronegócio, que hoje pontei aí como líder das nossas exportações, não será prejudicado por esta política de paridade de importação, Porque o diesel, mudando constantemente com preços elevados, compõe o custo dos fretes, quase 60%. Não podemos esquecer que o Brasil é um país ainda onde predomina o transporte rodoviário. Então a soja, o milho, o algodão, sejam qual forem os produtos do agronegócio, a carne, transportadas em caminhões com diesel elevado e com frete elevado, também está prejudicando esta atividade fundamental para a nossa economia. Então não adianta ficar buscando redução de impostos e outras medidas, outros paliativos. É preciso que o presidente tenha coragem, que o presidente cumpra os seus compromissos, respeite a reivindicação não só dos caminhoneiros, das donas de casa, mas de toda a sociedade brasileira que quer preços justos, preços estáveis para a energia, para os derivados de petróleo.
E a greve propriamente dita, Ricardo, alcançou os seus objetivos, na sua opinião? Me parece que o movimento foi um tanto esvaziado pelo fato de a categoria ser predominantemente bolsonarista. Aquela ideia de repetir a paralisação histórica que nós tivemos em 2018 não se repetiu.
Meu companheiro Anderson, a greve estava programada para o dia 1º de fevereiro deste ano. E não chegou a ser implementada na sua totalidade, mas eu acho que a movimentação dos caminhoneiros através de suas entidades, indiscutivelmente uma categoria sofrida, trabalhadora, uma categoria importante, fundamental para o desenvolvimento de nosso país, são os caminhoneiros que fazem circular a riqueza por dezenas de milhares de quilômetros de rodovias deste país continente. Me parece que esta greve, embora não tenha tido a dimensão da greve anterior, ela proporcionou um avanço nesta questão. Os caminhoneiros conseguiram abrir um canal de entendimento com o presidente Bolsonaro e ele, que tem o apoio de alguns segmentos, são muitos, são 1 milhão e 800 mil caminhoneiros autônomos, sem falar nos outros caminhoneiros que trabalham para grandes empresas de transporte, ele verificando compromissos de campanha e também os riscos, as consequências, os prejuízos que esta greve poderia proporcionar, abriu um canal de diálogo e, segundo estou informado, marcou o encontro futuro com os caminhoneiros para buscar uma solução para o preço dos combustíveis, né? E no momento está cogitando dessa proposta, a meu ver, paliativa, insuficiente, que não resolve em definitivo a questão dos preços do óleo diesel. Imagine você, Anderson, que houvesse qualquer acontecimento, uma guerra no Golfo, um desentendimento profundo entre o presidente dos Estados Unidos e o conjunto de empresas que compõem a OPEP, somado à Rússia, e que esse preço, ou que mesmo o mercado do petróleo elevasse esse preço do petróleo para 60, 70, 100 dólares, e que isso ocorresse simultaneamente com uma desvalorização forte do real e uma valorização forte do dólar, que o dólar fosse a 6, a 7 dólares, os preços dos derivados de petróleo, do diesel, da gasolina, do gás de cozinha, dentro desta política adotada pelo senhor Castelo Branco, que dá sequência a Ivan Monteiro e a Pedro Parente, O diesel poderia ir para 6, 7, 8, R$ 9. E aí ninguém segura mais os caminhoneiros e ninguém segura mais a sociedade brasileira. Ia haver protestos generalizados, quase que uma convulsão social por esse atrelamento. Isso tudo pode acontecer e nós podemos passar por esta situação sem maiores consequências se nós mudarmos esta política insensata, eu repito, criminosa, injustificável, desumana, esta política de preços, de paridade de importação. Quer dizer, a taxa de câmbio pode sofrer um impacto grande, os preços do petróleo e os preços dos derivados no mercado internacional podem ter um impacto grande. Sofrerão aqueles países que não têm uma Petrobras, sofrerão aqueles países que não produzem petróleo e que não têm parque de refino. Nós temos petróleo abundante, estamos até exportando petróleo, temos um parque de refino eficiente, moderno. Então esses parâmetros podem sofrer profundas alterações, evidentemente que vai ter um certo impacto no Brasil, mas um impacto muito menor se a Petrobras tiver uma política nacionalista, uma política realmente para atender aos interesses do país e não para atender a interesses de empresas que querem importar derivados, gastando divisas desnecessariamente, tomando o mercado da Petrobras, mantendo as refinarias da Petrobras ociosas. Enfim, esta política não interessa ao Brasil, não interessa à sociedade, aos consumidores brasileiros. Ela prejudica a Petrobras. A Petrobras continuando a ser, e ela está deixando de ser pela ação dos entreguistas, do senhor Roberto Castelo Branco, a Petrobras como empresa integrada, quando o preço do petróleo sobe muito, ela ganha, ela tem lucratividade porque ela exporta petróleo, ela produz petróleo, então ela ganha quando o preço do petróleo sobe. E ela pode aproveitar este lucro que ela tem nessas circunstâncias através de um mecanismo de subsídio cruzado para vender os derivados mais baratos no Brasil. Isso já foi feito durante anos, a Petrobras agiu assim, sendo uma empresa lucrativa, crescendo extraordinariamente, se transformando numa das maiores empresas do mundo, sem precisar utilizar esse mecanismo de preços de importação, né? De forma que o presidente, eu acho que a greve foi positiva, porque foi mais um alerta, e continuam as negociações entre o presidente e os caminhoneiros na busca de uma solução que não pode ser uma solução paliativa simples de reduzir preços, reduzir tributos, sejam federais, sejam estaduais, numa crise fiscal, para atender a conveniência de grupos estrangeiros. A solução, eu repito, é mudar a política de preços dos combustíveis.
Eu queria falar um pouco agora, Ricardo, sobre aquele absurdo que foi a venda na última segunda-feira da refinaria Landulfo Alves, a Relan, que fica na Bahia, para um grupo árabe liderado pela empresa Mubadala Capital, que tem sede em Abu Dhabi, pelo valor de US$ 1,65 bilhão. A Federação Única dos Petroleiros disse que a Relan estaria avaliada entre US$ 3 e US$ 4 bilhões, ou seja, além de entregar a primeira refinaria brasileira, fundada em 1950, a Petrobras a vende a preço de banana. O que é que pode ser dito diante de um crime como esse, Ricardo?
Companheiro Anderson, essa anunciada venda da refinaria Landulfo Alves de Mataripe, na Bahia, é simplesmente mais um crime cometido pela administração entreguista da Petrobras, liderada pelo senhor Roberto Castelo Branco. Um crime inominável. A refinaria Landulfo Alves de Mataripe foi a primeira refinaria sob o controle público construída antes mesmo da criação da Petrobras, ainda sobre a égide do antigo Conselho Nacional do Petróleo, uma refinaria com capacidade de processamento de cerca de 350 mil barris de petróleo por dia é a segunda maior refinaria brasileira. Na Bahia, que é o berço da indústria brasileira do petróleo, o petróleo foi descoberto na Bahia, em Lobato, em 1939. O valor da venda é simplesmente criminoso, 1,65 bilhões de dólares. Uma refinaria nova custa entre 10 mil e 30 mil dólares por barril dia instalado de capacidade de processamento. Uma refinaria, portanto, com 350 mil barris, eu repito, a segunda maior do país, teria um custo entre 3 bilhões e meio e 10 bilhões de dólares. 3 bilhões e meio e 10 bilhões e meio de dólares. Se nós considerarmos esse índice de 10 mil ou 30 mil dólares por barril dia de capacidade de processamento. Mas esta transação não engloba apenas a refinaria. Ela engloba a venda de um sistema de dutos, segundo sei, da ordem de 800 quilômetros de oleodutos, oleodutos para suprir a refinaria de petróleo e também para escoamento dos derivados, e de um terminal completo que é o Temadre, terminal de Madre de Deus, onde podem atracar navios levando petróleo para o processamento da refinaria e também recebendo derivados para exportação da produção da refinaria. De forma que é uma coisa absolutamente inominável, criminosa, e eu acho que a única solução para isto é quando nós tivermos um governo que preze a soberania nacional, fazer a reestatização, reverter esta operação. Na realidade, esta operação vai criar um monopólio privado, vai criar um monopólio privado estrangeiro, esse fundo Mubadala lá de Abu Dhabi. Que compromisso um fundo de investimento de Abu Dhabi pode ter com o desenvolvimento do Brasil? Que compromisso este fundo Abu Dhabi pode ter com a sociedade brasileira? Que compromisso ele pode ter com conteúdo nacional, com compras na indústria brasileira de materiais e equipamentos, contratando serviços entre os brasileiros? Existem estudos mostrando que esta, a venda desta refinaria e das demais refinarias provocará o surgimento de monopólios privados estrangeiros, monopólios privados estrangeiros regionais. Isto foi constatado por um estudo do Departamento de Engenharia Industrial da PUC do Rio, da Pontifícia Universidade Católica do Rio. Um estudo contratado pela Brasilcom, que é uma entidade que reúne as distribuidoras regionais de derivados. O Centro Brasileiro de Infraestrutura e Energia, o CBIE, fez um estudo onde também denuncia a possibilidade da formação desses monopólios privados. Monopólios privados são crime em qualquer sociedade democrática, diferentemente dos monopólios públicos, que são criados para atender ao interesse nacional. O CBIE também, em estudo realizado, constata a possibilidade da formação de monopólios privados regionais. No caso, monopólios privados regionais estrangeiros. É a mesma conclusão do estudo da PUC com o estudo do Brasilcom. E o Brasilcom, desculpe, do CBIE, e além disso, além da formação de monopólios privados estrangeiros, há inclusive risco no atendimento ao mercado, há risco de desabastecimento. Esse pessoal pode até fechar a refinaria e suprir o país através de importação de derivados vindo de outros países. Há uma manifestação recente do Clube de Engenharia, do Conselho Diretor do Clube de Engenharia, por unanimidade, uma manifestação recente da plenária do CREA-RJ, também por unanimidade, contrária a esta operação de venda das refinarias, não só desta, como das 6 demais refinarias da Petrobras. De forma que é inexplicável, é inaceitável, é uma vergonha, é um crime que está se fazendo contra a Petrobras e contra o Brasil, contra a nossa soberania. Na realidade, nós estamos entregando o mercado gratuitamente para grupos estrangeiros. O país hoje importa, ainda importa, uma parcela pequena de derivados, e esta operação é uma mera transferência de propriedade do ativo. O ativo continua do jeito que estava, até apenas mudou a propriedade, que era a Petrobras, passa a ser um fundo estrangeiro, um fundo de investimento que só visa o lucro, que não tem compromisso com a nossa soberania e com o nosso desenvolvimento. Não agrega capacidade de refino. Uma solução muito melhor seria a construção de novas refinarias e não a venda das refinarias existentes, amortizadas, desnecessária. E eu repito que a solução para isso é a reestatização, quando nós tivermos um governo nacionalista, um governo patriótico, um governo que preze a soberania nacional.
Ricardo Maranhão, mais uma vez, muito obrigado por esse diálogo aqui conosco no Faixa Livre. Eu quero te desejar um ótimo dia de trabalho e deixar também o meu abraço.
Companheiro Anderson, eu agradeço a oportunidade que me deu Faixa Livre de participar de mais esta edição deste programa, que é um orgulho para os nossos ouvintes. Agradeço a oportunidade e me despeço de você e dos queridos ouvintes do Faixa Livre. Até a próxima oportunidade, para a qual estou inteiramente ao seu dispor. Profundamente entristecido com estes acontecimentos que nós abordamos aqui, mas manifestando o meu desejo e a certeza de que nós vamos continuar na luta em defesa de nossa Petrobras, a maior realização dos brasileiros, em defesa de nossa soberania e na luta por um Brasil mais democrático, mais justo e mais soberano. Um grande abraço para você, para toda a nossa equipe do Faixa Livre e para os nossos queridos e admiráveis ouvintes. Até a próxima!
Conversamos aqui com o diretor da Associação de Engenheiros da Petrobras, a AEPET, e vice-presidente do Movimento em Defesa da Economia Nacional, o MODECON, Ricardo Maranhão. Vamos agora a um novo intervalo. Voltaremos já já.